Agora, tem muitas cobranças quando a gente fala assim, a grosso modo, doutor, enxugar um pouquinho mais, ou se fala em único, às vezes o imposto sobre o imposto, de repente você paga duas, três vezes em cima da mesma coisa.
O que eu acho? A reforma como nós precisávamos e queríamos não vem. Isso aí
isso é certo.
Seria um rompimento muito grande, uma discussão muito maior. Não vai acontecer isso. Até porque o próprio presidente tem dito, olha, nós vamos fazer o que é possível nesse momento. Ou seja, ele já percebeu isso. Né? Agora, o que, que vai se buscar? Diminuição de arrecadão também se esqueça. Né? Diminuição de arrecadação, perdão. O Estado tem compromisso, o Estado está com pouco dinheiro. Então, nós
achamos.
É muita ingenuidade acharmos que virá uma reforma que vai tributar menos o PIB brasileiro. Esqueça.
Mas não é aquela história, tributar mais quem pode colaborar mais, tributar
então,
menos.
Mas são ajustes, mas vamos lá. No geral, não vai ter perda de arrecadação. Nem pode.
E nem pode.
Não vai acontecer isso. Então, o que, que eles falam? Corrigir distorções, como essa, talvez tributar quem tem mais renda e desafogar um pouquinho quem tem. Aí você desafoga, desonera a folha de salário, que é uma grande reclamação do empresário brasileiro. Por outro lado, você tem que compensar essa perda de receita. Se fala em tributar a distribuição de lucro, né? Uhum. Quando a empresa distribui para o seu sócio, hoje essa distribuição ela é isenta. Então, vai ter um tomalada cá, em que alguns setores e algumas realidades poderão ser desoneradas, mas deverá existir a compensação para isso. Alguns setores poderão ser mais onerados, como a renda mais alta, a tributação de saúde e assim por diante. Isso é um fator, tá? Arrecadação e quem vai pagar ou quem não vai pagar. Outro grande problema são as obrigações acessórias, né, que fazem parte do dia a dia dos nossos colegas contadores, que são profissionais assim, que deveriam colocar um pedestal para esse povo, porque é o tanto de legislação que nós temos, de obrigações que devem ser cumpridas, de declarações e tal. O Estado brasileiro é paquidérmico, ele gosta de carimbo, ele gosta de recibo, ele gosta de burocracia. Isso é um absurdo. Existem dados levantados por entidades de fora do país, do próprio do Brasil. Tem empresa que não vem para o Brasil, não só porque a carga tributária é alta, mas porque eles não conseguem entender essa miríade de obrigações que devem ser cumpridas, a estrutura que tem que ser colocada à disposição para cumprir, porque daí se a empresa esquece de entregar uma declaração qualquer, já toma multa, vira um problema. E aí entra o que então? A simplificação do sistema. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos simplificar. Se esse governo conseguir fazer isso, eu acho que aí sim, a reforma ela pode atingir muito isso, também já vai ser um começo. Por quê? Você não vai gastar estrutura pessoal, funcional, para atender toda uma gama de legislação que é praticamente impossível de você fazer isso. Por mais organizada que seja uma empresa, por mais que ela invista em contabilidade, em auditores internos e tal, ela vai escapar de cumprir uma lei aqui, um prazo aqui, e daí dá-lhe multa, dá problema de certidão e a atividade empresarial começa a ficar engessada por causa disso. Então, acredito que a reforma ela vem muito para simplificar. Ela, nesse contexto, nessa realidade, apesar, como eu disse, né, de não trazer diminuição de arrecadação, custo, mas o custo da obrigação acessória pode. Aí, imposto único se fala muito, né? Dificilmente vai acontecer. Mas linkado com a reforma tributária do próprio Pacto Federativo, isso poderia acontecer, porque o próprio presidente fala muito que ele quer deixar o dinheiro na base, ou seja, no município, menos Brasília e mais Brasil. O que vemos com excelentes olhos, na verdade, né, distribuindo essa arrecadação melhor. Também não vai ser o ideal. Não vai dar tempo de ter uma reforma que desburocratize tudo, que simplifique, porque, infelizmente, nós temos um histórico de burocracia no Brasil que não é de uma hora para outra que você resolve. Mas, assim, apesar de não ser, né, o modelo ideal que nós gostaríamos, nós temos que ver um copo meio cheio, não meio vazio, porque não se conseguiu fazer até hoje, né? Estamos em 2020 praticamente, se fala, desde que eu era estudante de direito, quando comecei a atuar em tributária, 20 e poucos anos atrás, se falava, e ninguém conseguiu. Então, qualquer avanço que tenhamos nesse sentido, já é um avanço. E quem sabe a sociedade brasileira tenha maturidade, o seu congresso, quem vem por aí, para aos poucos ir aprimorando e melhorando isso.
Estamos vivendo novos tempos, não dá para negar, não é, doutor? A reforma da Previdência passou, aí a reforma, como o senhor colocou muito bem, a reforma tributária, ela vai passar, talvez não como deveria, mas acho que ela vai caminhar e gradativamente pode avançar nas próximas reformas da própria questão tributária. Vem aí o Pacto Federativo. O senhor está otimista?
Eu estou...
De que as coisas, em linhas gerais, tendem a melhorar.
É pessoal, né? O que eu entendo? O nosso Estado está tão... Respeito às divergências, né? A economia tem vertente para tudo quanto que é lado. Tem aqueles que entendem que o Estado tem que ser presente, tá? Que tem que estar em todas as situações do cidadão. A opinião pessoal. O Estado tem que existir? Tem. Tudo não é só dinheiro. Tem que ter um lado social. Mas eu compactuo com os ideais de neoliberalismo dessa
equipe. O Estado está muito grande.
Que é o quê? O Estado atuar naquilo que ele tem que fazer bem feito. Basicamente, saúde é uma questão estatal, educação, se voltar para a educação básica, né, parar, não que a educação de faculdade, nível superior, não seja importante muito, mas existem estudos científicos, dados de que a educação básica boa vai se traduzir em resultado lá na frente. Então o Estado tem que bater pesado no sentido de aprimorar a educação básica. Saúde, educação, segurança pública em especial. E a parte social. E a parte econômica, gente, nós temos que deixar para a iniciativa privada e pontualmente o Estado regular, né, agências reguladoras isentas, imparciais, técnicas para cobrar mesmo a iniciativa privada, e só trabalhar naquilo que for necessário. O secretário de desestatização, Salim Matar, né, que é um empresário, dono da Localiza, bem resolvido, que largou das coisas dele para ajudar no nosso país, fez um levantamento que foi apresentado à imprensa há pouco tempo atrás. A União Federal é sócio de quase 1.000 empresas, das quais 200 ela tem que colocar dinheiro todo mês porque são deficitárias. Pelo amor de Deus.
Tem que reduzir o tamanho do Estado, autarquia, privatizar. Com,
trem-bala. O que, que é? O Estado inchado, né? Loteado. Tem que acabar com isso, mas tem que fazer um estrago e o Estado se ater naquelas questões essenciais dele. Não se prega que o Estado não tem uma função social. Claro que tem. Tem gente que, infelizmente, não tem aptidão para trabalhar. Tem gente que não se coloca no mundo. A verdade é essa. Então o Estado tem que, pessoas assim, ajudar, fomentar. Agora, para ter o social, primeiro tem que ter o dinheiro, né? Falar em direito, mas muitos desses direitos têm que ser financiados pela economia. Uhum. E se a economia não vai bem, não vai ter direito. A verdade é essa. E o cidadão tem que saber. O Estado brasileiro está quebrado. Estava. Né? A ruína que nós tivemos... Não falo isso com viés político, não quero dar nome a quem... O problema é macro. Mas se algo não for feito, nós não vamos ter nada. Eu lembro quando alguém falava, por que com a reforma da Previdência nós vamos perder direitos e tal, eu usava exemplos pessoais, falava, a avó da minha esposa em Minas estava 2 meses sem receber salário, porque o Estado estava quebrado. Então o que adianta falar em direito?
Se não faz a reforma, fica
pior.
Não tem
quem financie, isso custa, um copo de água custa, alguém está pagando essa conta. Então não é que a questão social não seja, é muito relevante. Mas primeiro a barriguinha cheia, tem que ter dinheiro para pagar. Depois nós vamos cuidar desses outros aspectos.
Doutor, muito obrigado pela presença.
Obrigado,
um bom dia para o senhor.
Cumprimentando também os ouvintes da nossa querida CBN Cascavel.
Conversamos com o doutor Juliano Murbach.